Produção de petróleo e gás na camada do pré-sal das bacias de Santos e de Campos bateu novos recordes em fevereiro.
Brasil vacina quase 98% do rebanho contra a aftosa.
Colheita de famílias de assentamentos que produzem arroz orgânico sem agrotóxicos no Rio Grande do Sul vai ser comprada pelo governo federal.
Sexta-feira, 20 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A produção de petróleo e gás na camada do pré-sal das bacias de Santos, em São Paulo, e de Campos, no Rio de Janeiro, bateu novos recordes. Detalhes com Daniela Almeida.
No dia 26 de fevereiro, foram batidos os recordes de produção diária própria, com 555 mil barris por dia. Se considerada a extração feita por empresas parceiras da Petrobras, esse volume chegou a 737 mil barris por dia. Em todo o mês de fevereiro, a produção total de petróleo e gás natural chegou a 2.801.000 barris de óleo. Já a produção própria de gás natural, excluindo o volume liquefeito, foi de 74 milhões de metros cúbicos por dia em fevereiro. E o aproveitamento da produção de gás natural atingiu no mês passado o recorde mensal, com a utilização de 96,5% do gás produzido no Brasil.
Mais informações em www.petrobras.com.br.
O Brasil imunizou 97,8% do rebanho de bois e búfalos contra a febre aftosa em todo o país.
É o que mostra o balanço da segunda fase da campanha de vacinação concluída no final do ano passado.
Os resultados para livrar o Brasil da aftosa foram alcançados no esforço conjunto do Ministério da Agricultura, governos estaduais e a iniciativa privada.
Para Chico Maia, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Crisul, a vacinação é importante para garantir a qualidade da carne e a comercialização.
O nosso país hoje conquistou uma posição de líder mundial na exportação de carne. Hoje as barreiras são sanitárias. Todas as vezes que surge um foco de aftosa, naturalmente surge barreiras que dificultam a venda do nosso gado para o exterior e até mesmo para o mercado interno. É importante que a gente continue mantendo a sanidade para que o nosso rebanho esteja sempre livre para exportar e para vender para o nosso mercado interno.
Voz do Brasil!
Aberta hoje oficialmente a 12ª colheita do arroz ecológico em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.
Também foi inaugurada a unidade de secagem e armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados de Porto Alegre.
Quase 500 famílias que produzem arroz orgânico sem agrotóxicos vão ser beneficiadas.
A colheita prevista para este ano é de mais de 24 mil toneladas.
Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, abriu uma chamada pública para comprar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o arroz ecológico produzido pelos assentados.
O produtor rural Antônio Carlos é dono de uma propriedade em Eldorado do Sul, a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. Ele ganhou o direito sobre a terra com a reforma agrária. São 17 hectares, 10 deles dedicados à produção de arroz. Este ano, devem ser colhidas 1.500 sacas do grão. Ele explica que o cultivo é feito de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos.
Essa área aqui é uma área que não sofre desgaste nenhum. A gente não usa nada, não usa químico, não usa nada. A vegetação vem, a gente controla ela com manejo. Aproveita os recursos naturais mesmo.
Antônio Carlos é um dos produtores que se uniram na Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre e agora comemoram o início da 12ª colheita do arroz orgânico. A estimativa dos cooperados é de que nesta safra sejam colhidas mais de 440 mil sacas de arroz para consumo e quase 30 mil sacas para semente, o que deve gerar 19 milhões de reais em valor comercializado. Além das comemorações da colheita, também foi inaugurada hoje a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa. A construção contou com financiamento de 3 milhões e 400 mil reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e deve atender mais de 1.300 famílias assentadas em 18 municípios. A presidenta Dilma Rousseff participou dos eventos no Rio Grande do Sul e afirmou que a industrialização da agricultura é uma das metas de governo.
Um dos temas do meu governo vai ser a questão da agroindustrialização. Dar condições aos agricultores familiares do nosso país. Dar condição a eles de agregar valor à sua produção e de produzir industrializando aquilo que eles plantam e colhem ou aquilo que eles criam.
A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda o resultado do trabalho desenvolvido pelos agricultores familiares.
Estar aqui hoje tem um sentido de mostrar para o Brasil que é possível sim desenvolver uma agricultura familiar de alta qualidade, beneficiando quem? Aqueles que não tinham terra. E que agora, assentados, vão virar cooperativas de produtores e essas famílias vão ter renda suficiente para dar vida digna a seus filhos. Por isso, então, eu estou muito feliz de estar aqui falando coisas que vocês sabem. Mas eu não estou falando só para vocês. Eu estou falando aqui para todo o Brasil ouvir. E para todo o Brasil ouvir que essa é uma experiência que deu certo.
Para o produtor rural Mauro Sidulski, a unidade de secagem e armazenagem vai trazer mais autonomia para os trabalhadores.
É muito bom, porque individualmente é uma estrutura cara, mas junto na cooperativa e prestando serviço para nós, que somos associados, é muito importante que daí consegue separar toda a produção, beneficiar toda ela e colocar no mercado um produto limpo e saudável.
A cooperativa dos assentados também recebeu financiamento para a compra de máquinas e reforma do complexo de irrigação do canal de Águas Claras, no município de Viamão, totalizando 6 milhões e 100 mil reais de investimentos. As ações fazem parte do programa Terra Forte, lançado em 2013, que pretende modernizar e industrializar assentamentos da reforma agrária. O Terra Forte já investiu 600 milhões de reais e a meta é beneficiar 70 mil famílias de trabalhadores rurais. Reportagem Luana Karen.
E ainda durante o evento no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma falou sobre o projeto de lei encaminhado hoje ao Congresso Nacional para mudar as alíquotas de contribuição previdenciária das empresas.
A proposta de mudanças na desoneração da folha de pagamento das empresas tinha sido encaminhada ao Legislativo por meio de medida provisória.
Segundo o Ministério da Fazenda, com a desoneração, hoje mais de 125 mil empresas no país, em vez de recolherem 22% da folha de pagamento dos funcionários ao INSS, pagam de 1 a 2% de impostos sobre o rendimento bruto por mês. A presidenta Dilma Rousseff explicou os ajustes propostos para as alíquotas.
A desoneração, por exemplo, da folha de pagamento de uma empresa, que pagava 1%, vai pagar 2,5%. Que pagava 2, vai pagar 4,5. Essa é a proposta. Nós não estamos acabando, nós estamos ajustando um pouco, porque nós não temos como assumir tudo.
Para entrar em vigor, a lei deve ser analisada e votada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pela presidenta Dilma. Reportagem João Pedro Neto.
7:10.
Para ampliar a disponibilidade de acesso à rede mundial de computadores, o Brasil vai adotar, a partir de julho deste ano, um novo protocolo de internet, o IPv6.
O novo sistema vai ampliar o acesso para usuários da rede.
O novo protocolo vai garantir um maior número de conexões à internet. Para um computador, celular ou outro dispositivo acessar a rede, é preciso ter um IP. que é o endereço ou o número de identificação do equipamento. E como o uso da internet no Brasil é cada vez maior, o protocolo atual que gerencia esses endereços, o IPv4, já atingiu a sua capacidade máxima. Por isso, vai ser adotado um novo protocolo, o IPv6, com capacidade maior. Prestadoras de serviços de telecomunicações, provedores de conteúdo, servidores de hospedagem, serviços bancários e de governo deverão utilizar o novo sistema. Para Marcelo Seabra, administrador de um provedor de internet, a medida é importante para garantir a expansão do serviço.
Vem crescendo muito o número de usuários da rede, né? As pessoas passam a ter vários dispositivos, celulares, tablets, TVs com acesso à internet, videogames, e a quantidade de IPv4 existente era muito limitada. Então esses recursos vão se esgotando ao longo do tempo. É importante a adoção do IPv6 imediatamente para que a rede não pare de crescer, continue crescendo num ritmo até mais acelerado do que vinha.
A partir de julho deste ano, o usuário de internet poderá ter acesso ao sistema IPv6. Após o ano que vem, a certificação por meio do selo da Anatel só vai ser dada aos equipamentos que estiverem de acordo com as regras do novo protocolo. Segundo José Alexandre Bicalho, superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, a migração será feita de forma gradual, sem a necessidade de providências imediatas pelo usuário da rede.
Nesse momento, o usuário não precisa tomar nenhuma iniciativa de trocar equipamento, de ajuste no seu equipamento em casa. Tudo vai continuar funcionando exatamente como está funcionando hoje. E gradativamente, à medida que o protocolo IPv6 estiver mais disponível para que ele possa ter na casa dele, ou a prestadora vai fornecer um equipamento novo, ou terá um equipamento, como já é o caso hoje, de fornecer um equipamento que seja compatível também com esse novo endereço IPv6, ou o próprio usuário poderá ver, primeiro, se o seu equipamento que ele tem em casa já não é compatível com o IPv6, que na maioria dos casos, os equipamentos mais modernos vendidos nos últimos anos já são compatíveis com o IPv6 e ele não precisará fazer absolutamente nada.
O novo protocolo IPv6 será adotado inicialmente nos grandes centros, onde há maior demanda por novos endereços de internet. Locução Roberto Camargo, reportagem Priscila Machado.
E você já recebeu ligação de uma operadora de telefonia oferecendo uma promoção e quando foi contratar o serviço não era bem como o atendente tinha explicado?
Para que o consumidor possa provar o que foi oferecido, a partir de agora as telefônicas são obrigadas a gravar qualquer contato com o consumidor, mesmo que a própria empresa tenha ligado.
Esse é um dos 5 novos direitos do consumidor na área de telecomunicações que já estão valendo.
O objetivo da Anatel é tornar mais transparentes as condições de contratação e prestação dos serviços oferecidos pelas empresas do setor. A superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Elisa Vieira, explica como as novas medidas vão responder às 2.800.000 reclamações que a instituição recebeu em 2014.
O consumidor passa a ter acesso às suas informações de uma maneira muito mais ágil e fácil e aumenta sua autonomia também. Ele não necessariamente precisa interagir com o call center da operadora para ter acesso a um conjunto de informações que são básicas e das quais ele depende para se relacionar melhor com a operadora.
Uma das mudanças que vai dar mais autonomia para o consumidor é um espaço que as operadoras de telefonia devem ter na internet para oferecer informações como histórico de faturas, o consumo médio e o histórico de relacionamentos entre usuário e empresa, com todos os protocolos já registrados disponíveis. A página também vai ter um relatório detalhado das chamadas, mensagens e conexões de internet móvel, com seus respectivos valores. Além disso, a operadora é obrigada a elaborar a fatura de forma clara, para que o consumidor saiba o que é cobrado. Elisa Vieira, da Anatel, também destaca uma medida que vai incentivar a competitividade no setor.
O consumidor vai ter à disposição, no seu ambiente logado, o perfil de consumo. Qual é a média de consumo que ele fez dos últimos meses, em termos de chamadas, em termos de acesso à internet. E com esse perfil de consumo, ele vai poder consultar por uma ferramenta das operadoras de comparação de planos qual é o plano, a promoção mais condizente com o seu perfil.
As prestadoras de serviço que descumprirem as novas medidas vão pagar multas de até 50 milhões de reais, dependendo da infração. Caso o consumidor se sinta lesado, deve fazer uma reclamação com sua operadora e, com o protocolo do registro, deve entrar em contato com a Anatel pelo telefone 1331 ou no endereço www.anatel.gov.br/consumidor. Reportagem Rafael Gasparotto.
de goiaba, farinha de mandioca, tomate fresquinho, tudo produzido por comunidades quilombolas.
Para saber quando um produto tem origem desses grupos, basta identificar nas embalagens o selo Brasil Quilombola.
E para marcar o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, que é amanhã, vamos conhecer mais sobre um projeto que valoriza a identidade cultural dessas comunidades.
A comunidade quilombola Pitanga de Palmares fica no município baiano de Simões Filho. São cerca de 730 famílias de agricultores familiares, pescadores, artesãos e também produtores de doces, temperos e licores. A produção da comunidade é vendida em feiras e mercados de vários municípios. Desde 2012, os produtos têm o selo Quilombos do Brasil, um certificado de origem que tem o objetivo de trazer identidade cultural. Maria Bernadette Moreira é coordenadora da Associação da Comunidade e fala sobre a importância do selo para os quilombolas de Pitanga de Palmares.
Valorizou mais o produto e criou autoestima para nós, e nós temos um orgulho de ser quilombola e temos um selo de garantia quilombola. Entendeu? Significa uma cultura, nossa identidade, uma coisa tirada da nossa terra.
O selo Quilombos do Brasil integra o programa Brasil Quilombola da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Ele pode ser encontrado nas embalagens dos produtos feitos por quilombolas, que são vendidos em locais que vão de feiras a supermercados. A ideia é promover o desenvolvimento da produção e a independência econômica dessas comunidades. Para a secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR, Givânia Maria da Silva, o selo pode ajudar a gerar mais renda e ampliar a produção dos quilombos.
Nós acreditamos que à medida que as pessoas consumam mais produtos com esse marcador, haverá necessidade do aumento da produção e, ao mesmo tempo, estimula outros produtores que não estão ainda tão organizados a se organizarem para incorporarem o selo Quilombos do Brasil na sua produção. Consequentemente, isso aumenta a possibilidade do trabalho e renda dessas famílias.
Para ter o selo Quilombos do Brasil, o solicitante precisa comprovar que o produto é sustentável, agrega valores étnicos e culturais, além de ser feito com matérias-primas locais. Mais informações podem ser obtidas na página da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na internet em www.cepir.gov.br. Reportagem Carolina Beck.
Domingo que vem, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água.
Criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, a data tem o objetivo de conscientizar todo mundo sobre o uso racional desse valioso recurso natural.
E um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada aqui no Brasil. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos.
O pivô central é um equipamento próprio para irrigar grandes plantações como milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de uma torre fixa e o alcance pode ultrapassar 1.000 metros e irrigar centenas de hectares. É o que explica o pesquisador da Embrapa, Lineu Rodrigues.
Não existe hidraulicamente limitação para o tamanho de um pivô central. Na nossa região, aqui dos Cerrados, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares. O maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio aí de 1.000, 1.500 metros.
O pesquisador destaca ainda que uma das principais vantagens do pivô central é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício.
Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1 milhão e 200 mil hectares. Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial industrial norte-americana. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. O especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Tiago Fontinelli, acredita que o monitoramento será um instrumento mais eficaz de planejamento do uso da água para irrigação no país.
A gente comparando a localização desses pivôs centrais, né, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como que está a regularização nas sub-bacias do país. E com isso direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários, né? Então, essa seria uma das ações imediatas a partir desse mapeamento.
Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da Agência Nacional de Águas é fazer esse monitoramento a cada 2 ou 3 anos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E atenção, universitários! Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de inglês do programa Idiomas Sem Fronteiras.
O prazo termina na próxima segunda-feira, 23 de março, ao meio-dia. Vamos saber como concorrer na reportagem de Rafael Gasparotto.
Mestrando em Engenharia de Alimentos pela Universidade do Paraná, Nayara Carvalho fez o curso presencial de língua inglesa. A estudante diz que as aulas são acessíveis e fáceis de entender. Sem condições financeiras de frequentar um curso particular, Nayara destaca a oportunidade que o curso oferece.
Tem muitos alunos aqui da minha realidade que não têm a oportunidade de fazer um curso pago, de investir dinheiro nisso.
A estudante também elogia a forma como os cursos são estruturados. Segundo Nayara, eles atendem necessidades específicas dos alunos.
São muito interessantes, os professores são excelentes e eles vêm para dificuldades específicas, né? Isso acho que não é muito comum de encontrar. Mesmo quem faz cursos fora da universidade, busca cursos genéricos, que você vai aprender a falar, mas se você tem dificuldade de se expressar, dificilmente vai ter alguma coisa só para isso, ou dificuldade para escrever, dificilmente vai ter uma escola que vai focar nisso.
As aulas de inglês fazem parte do Idiomas Sem Fronteiras, um programa do governo para incentivar o aprendizado de línguas no meio acadêmico brasileiro, inclusive para os estudantes interessados em fazer intercâmbio. Além dos cursos presenciais, o programa oferece cursos online e testes de proficiência, tudo de graça. A presidente do Idiomas Sem Fronteiras, Denise de Paula, diz que o objetivo é promover a internacionalização das universidades brasileiras.
São cursos voltados para a internacionalização, escrita acadêmica, cultura do país que ele quer visitar, qual é a estrutura de ensino da universidade que ele quer fazer o intercâmbio. Porque a internacionalização ela não precisa ocorrer só quando o aluno vai para o exterior, porque ele pode, com isso, ele aprender, ele entrar no mestrado, entrar no doutorado, ou depois ir para o mercado de trabalho, trabalhar com empresas estrangeiras.
Até agora, foram quase 62 mil aulas presenciais do Idiomas Sem Fronteiras. Para participar, os alunos e funcionários das universidades credenciadas precisam ter feito o teste de proficiência TOEFL. O prazo para inscrições no programa termina no dia 23 de março, ao meio-dia, pelo horário de Brasília. Mais informações pela internet, no endereço isf.idiomassemfronteiras.mec.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
Estão abertas até o dia 23 de março, segunda-feira que vem, as inscrições para o Mais Cultura nas Universidades, que vai destinar 20 milhões de reais a projetos culturais de universidades e institutos federais.
O objetivo é desenvolver e fortalecer a arte e a cultura brasileira, priorizando a inclusão social e o respeito e o reconhecimento da diversidade cultural.
Mais informações em www.cultura.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção de petróleo e gás na camada do pré-sal das bacias de Santos e de Campos bateu novos recordes em fevereiro.
Brasil vacina quase 98% do rebanho contra a fitosa.
Colheita de famílias de assentamentos que produzem arroz orgânico sem agrotóxicos no Rio Grande do Sul vai ser comprada pelo governo federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços. serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.